Ordem 21 da Ordem, recurso ordinário número 599, dígito 72, 599, dígito 72, recorrente ao Banco do Brasil S.A. e também o Sindicato dos Bancários e Financiários de Alagoas. Tem inscrição de sustentação oral pelo banco recorrente, o advogado Frederico da Silveira Lima, e também tem inscrição de sustentação oral pelo sindicato recorrente, a advogada Mônica de Santana Moraes. É o 21 da ordem.
Doutor Frederico, você pode iniciar a sustentação que eu vou sustentar as contrarrazões? Pode ser?
Só um momentinho, doutora Mônica. Doutora Wanda vai antecipar?
Ah, peraí, só, esse é o 20.
21, parece.
21, né?
Rafaela, as duas partes são recorrentes?
Não, as duas partes são recorrentes.
Quem fala primeiro, Rafaela?
Autor, né?
Sindicato dos bancários, não é isso?
Isso.
Você está aqui na conclusão. A conclusão, eu conheço de ambos os recursos, salvo quanto aos pedidos do sindicato autor de reflexo de horas extras em aviso prévio, por ausência de interesse recursal. E de recomposição de reserva matemática por inovação recursal. No mérito, nego provimento ao recurso ordinário patronal e dou parcial provimento ao recurso ordinário sindical para conceder os benefícios da justiça gratuita ao sindicato autor e excluir a condenação do sindicato em honorários advocatícios comerciais e custos processuais. Deve ainda ser reformada de ofício. Estou também reformando de ofício a sentença quanto à atualização do crédito, determinando-se que se proceda com a correção monetária pelo IPCA na fase prejudicial e a partir da citação com a atualização pela taxa Selic, que comporta já os juros e a correção monetária. É como voto.
Muito bem. Doutora Mônica fala pelo sindicato dos bancários.
Isso,
Excelência. Uma palavra, doutor.
Eu questionei o doutor Frederico se ele queria falar primeiro, porque eu vou falar somente de um tópico das contrarrazões.
É que nosso regimento interno, ele tem a previsão da ordem da
Ah, tudo
fala,
bem,
e nesse caso é
tranquilo.
Vossa Excelência, sem problema nenhum.
Tá
Uma
certo,
palavra, por
obrigada,
gentileza.
doutor. Excelentíssimo senhor presidente, através do qual cumprimento os demais desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados. Servidora Rafaela aqui presente. Eu falo em nome dos sindicatos bancários e nesse momento eu venho sustentar as contrarrazões no tocante ao mérito. Primeiro, eu gostaria de destacar assim que a sentença de piso ela foi brilhante na medida em que analisou tanto os normativos do banco de forma muito detalhada, para conseguir compreender em que local na estrutura do banco estaria o gerente de serviço. Então, a sentença foi assim muito detalhada mesmo, tanto com relação aos normativos, como quanto ao depoimento das testemunhas, que as testemunhas prestaram. Primeiro, há de se destacar, no tocante à alegação do banco, de que o gerente de serviço ele pode atuar como preposto. E aqui eu utilizo até os argumentos utilizados pelo juiz primeiro grau, de que a súmula 102, inciso 5 do TST, ela prevê que os advogados que atuarem na condição de preposto não estariam enquadrados em função de confiança. Então, há uma aplicação analógica de que não, da mesma forma, um empregado que está na função de gerente de serviço também não poderia ser considerado, por essa razão, como função de confiança. A instrução normativa 917, ela faz uma distinção, nos quadros do banco do que seria uma função comissionada de uma função gratificada, assim definindo como função comissionada, uma função gerencial e operacional, e a função gratificada, um operacional e técnico, que é aí que se enquadra, o gerente de serviço, seria uma função técnica que, de fato, como toda função bancária, necessita de sigilo, com relação às suas atividades, que não é uma atividade que não, né, atividade bancária por si só, ela supõe, que deve haver o sigilo nas suas atividades. Outro ponto interessante a se destacar, excelências, é com relação à instrução normativa 374, dígito 1, que fala sobre as avaliações, né? O banco defende que as avaliações que o gerente de serviços faz com relação aos caixas executivos é suficiente para considerar a fidúcia. E eu aqui peço a Vânia para discordar, na medida em que o banco existe a avaliação unilateral também de pessoas no mesmo nível hierárquico. Outro ponto que também a gente pode extrair do próprio normativo do banco, e veja, ainda não estou nem falando dos depoimentos das testemunhas, a instrução normativa 917, ela fala o que seria para o banco uma fidúcia especial. Eu peço, Vênia, só para ler um trecho aqui. O item 1.1.2.1, confiança especial. Significa um nível diferenciado de fidúcia superior àquela comumente exigida dos funcionários da categoria bancária, que é depositado em funcionários cujas responsabilidades têm influência, veja, destaque-se aqui, têm influência nos mais relevantes assuntos da empresa, a exemplo de políticas estratégicas, negócios, imagem, valores e resultados da empresa. Então, excelência, não restam dúvidas de que o gerente de serviço, né, que na estrutura organizacional de uma unidade de negócios, né, a gente primeiro teria a posição do gerente geral, abaixo dele o gerente de negócios, abaixo deles o gerente de relacionamento, né, que seria o gerente pessoa física, pessoa jurídica, e abaixo dele ainda o gerente de serviços, né? Então, na estrutura organizacional da empresa, é como se fosse o gerente de serviço fosse uma espécie de gerente de quarto escalão, né? Então, eu vou pedir, Vânia, só para ler um trechinho aqui do depoimento da testemunha, da primeira testemunha que prestou depoimento nos autos, com relação ao comitê, né? Que toda agência possui um comitê de administração, que quando trabalhou na agência do tabuleiro e não havia plataforma ainda, participou algumas vezes, raras, do comitê de administração, mas não em decisões negociais, tratando na época de questões relacionadas a funcionários, que nunca aplicou punição disciplinar, que tinha que remeter tal decisão ao gerente da agência, quando vinculada, e ao gerente da plataforma em momento posterior, que já ocorreu de ela fazer uma advertência verbal. Então, excelências, assim, mais uma vez reforçando, né, a preciosidade da sentença de primeiro grau, eu concluo aqui pedindo a manutenção da sentença no tocante ao mérito. Muito obrigada e bom dia a todos.
Obrigado, doutora Mônica. Com a palavra, doutor Frederico.
Excelentíssimos senhores desembargadores dessa igreja primeira turma, ilustríssima senhora representante do Ministério Público, senhores servidores, colegas advogados e demais presentes. As questões preliminares do recurso foram trazidas, né, apresentadas perante o segundo grau, mas vamos nos ater aqui especificamente as questões do mérito, que na verdade é o que mais importa para a elucidação do caso. Na sentença do primeiro grau, o juízo, assim como o próprio autor, confundem ou interpretam parcialmente as provas trazidas nos autos. Veja que tanto documentalmente quanto na questão das testemunhas, e destaque-se, as testemunhas foram escolhidas aleatoriamente pelo juízo da relação trazida pelo banco das pessoas que seriam os substituídos. Até porque as testemunhas trazidas especificamente pelo sindicato, dois empregados do banco cedidos ao sindicato em Sergipe, que nunca trabalharam em Alagoas, nunca exerceram a função, portanto, não teriam como dar qualquer depoimento a respeito do que ocorre aqui em Alagoas. Inclusive, esse foi o entendimento em dois outros processos do sindicato, nos casos de gerente de relacionamento e de supervisores, em que essas testemunhas foram simplesmente consideradas inaptas, né, para prestar esse depoimento. Em relação à documentação trazida pelo banco, veja-se que a IN 917 não é só esse trecho citado pelo autor. Na verdade, ela traz diversas atribuições do gerente de serviço e o diferencia dos demais servidores, dos demais empregados do banco. Também não é verdade que o gerente de serviço seja quarto nível gerencial. Na verdade, a estrutura gerencial do banco é o gerente geral de agência, o gerente de administração ou gerente de negócios, e no mesmo escalão, no mesmo pé de igualdade, os gerentes de relacionamentos, que são gerentes de contas, e os gerentes de serviços. A diferença entre um e outro é que o gerente de relacionamento, o gerente de contas, trata das questões negociais do banco, gerenciamento de clientes em geral, das suas carteiras de clientes. E o gerente de serviço trata das questões administrativas e da parte de tesouraria do banco. Eles são os responsáveis, por exemplo, e isso está no normativo do banco, na IN 917, eles são os responsáveis pela parte de tesouraria e caixa dos bancos. Ou seja, todos os caixas de uma agência são subordinados do gerente de serviços. E isso foi dito, isso foi comprovado tanto documentalmente quanto nos depoimentos das testemunhas, que daqui a pouco eu vou destacar. Também é atribuição do gerente de serviços, por exemplo, tratar das questões de alívio, de entrega de numerário para os caixas, de deixar a agência encaixada para fins de segurança. Como, por exemplo, uma agência ela tem determinado encaixe de numerário visando a segurança e distribuição dos seus recursos, tanto na tesouraria, quanto na bateria de caixas, quanto nos terminais de autoatendimento, visando que, em caso de algum evento, tipo assalto, o prejuízo seja diminuído. E esses valores, por exemplo, de distribuição, não são compartilhados com os demais funcionários, com os seus subordinados. E isso foi dito na prova testemunhal. Ou seja, é atribuição inerente ao gerente de serviços. O gerente de serviços, no jargão popular, é o tesoureiro da agência. Ele detém a chave do cofre ou a senha do cofre, compartilhado com o gerente geral. Um tem um, outro tem, e o outro tem a outra parte. Os caixas, que são os seus subordinados, ou escriturários, eventualmente, não têm acesso a isso. Não têm acesso ao valor que consta na agência, não têm acesso à tesouraria, não têm acesso às chaves do cofre, não têm acesso à senha do cofre. Então, não é só uma questão de ter ou não subordinado, apesar de que restou devidamente comprovado que o gerente de serviço tem subordinados. São os caixas. Eles é quem efetuam a escala de férias. Eles é quem alteram os horários de trabalho, por exemplo. Isso foi dito pelas justas testemunhas, inclusive pela senhora Cirleide, que foi a testemunha ouvida juntamente com o senhor Wilbert. Veja que as testemunhas ouvidas a rogo do sindicato, lá em Sergipe, nada trazem sobre isso. Até porque não poderiam trazer nada a respeito do que acontece aqui no estado de Alagoas. Também restou comprovado que os gerentes de serviços, eles são responsáveis por efetuar a GDP. A GDP nada mais é no banco do que a avaliação de competências, a avaliação do trabalho do funcionário naquele semestre. E a GDP, como é de conhecimento desse tribunal, ela é efetuada em 360 graus de uma forma que se torne justa. Mas lembrando que os pares, ou seja, o gerente de serviço e de relacionamento se avaliam, o gerente geral avalia o gerente de serviço, mas o gerente de serviço obrigatoriamente tem que avaliar seus subordinados. E uma avaliação ruim pressupõe em prejuízo para o funcionário, porque ele deixa, por exemplo, de receber a PLR. Constou também, no depoimento do senhor Wilbert, que o gerente de serviços pode abrir procedimento administrativo contra os seus subordinados. Claro, e é evidente que ele não julga, ele simplesmente abre, mas um caixa executivo ou um escriturário subordinado a ele não pode efetuar tal função, não pode efetuar tal atribuição, não é atribuição dele. Restou claro também a questão do sigilo. É claro que toda atividade bancária tem seu sigilo, mas dentro da organização, dentro da estrutura do banco, o sigilo é distribuído pelas funções. Ou seja, o caixa tem determinados acessos e é evidente que ele não pode quebrar o sigilo perante o público, perante o terceiro. Mas dentro da instituição também existe o sigilo. E o gerente de serviço ele tem uma atribuição à confidencialidade, ele tem acesso a informações maiores do que o caixa, maiores do que o escriturário. E isso é o que diferencia. O juízo do primeiro grau, para justificar sua sentença, trouxe à baia apenas duas questões. A questão do preposto e a questão da fidúcia, como se o gerente de serviço fosse um técnico. Quando ele fala lá que o assessoramento técnico, tipo um analista, também o banco considera como função de confiança, é porque o é, mas são atribuições totalmente diferentes. Essa questão técnica seriam, por exemplo, os analistas de superintendência. Eles não têm subordinado, mas as suas características técnicas, suas atribuições específicas, o tornam cargo de confiança, diferente da função atribuída para os gerentes de serviço. A questão do preposto, apesar da citação aí da súmula, mas o que diferencia é o seguinte: no banco, o escriturário não tem atribuição de atuar como preposto nas ações trabalhistas. Apesar de hoje em dia, inclusive, ser possível contratar até um preposto fora, o banco não faz. O banco diz, para ser preposto nos meus processos, você tem que ter uma função de confiança, de gerente de serviço ou de relacionamento para cima, nunca para baixo. Então, excelências, dadas as questões trazidas no bojo do processo, tanto documentalmente quanto nas provas orais produzidas, veja que as duas testemunhas ouvidas pelo juízo aqui no Estado, da relação trazida pelo banco, foram uníssonas em trazer as atribuições diferenciadas dos gerentes de serviço em relação aos escriturários. Destacar aqui só alguns depoimentos trazidos. Excelência. A senhora Cirlene Alves, que já ocorreu de fazer advertência verbal, que em razão do movimento não há como realizar reuniões de grande porte com os caixas, mas no dia a dia, por vezes, promove pequenas reuniões. Ou seja, ela está dizendo que tem subordinados. Ela diz aqui que tem subordinados. Que na condição de gerente de imóvel também era responsável pela disponibilidade dos terminais, devendo mantê-los abastecidos. Tem também que na atividade de gerente de imóvel relata como atribuição de gestão de pessoas e atividade de acompanhar o cumprimento do GAT. Gestão de pessoas. O escriturário não gere ninguém dentro da agência. O gerente de serviço, ele gere a atividade dos caixas. Ele é que comanda a bateria dos caixas. O senhor Wilbert, por sua vez, relata o seguinte. Que na condição de gerente de serviços, na agência Porto Calvo, na Estilo, ou seja, interior ou capital, tinha os seguintes poderes sobre os caixas, ou seja, admitindo, concordando que tinha subordinados: fiscalizar o cumprimento da jornada, autorizar horas extras dentro do orçamento da agência, promover a avaliação de desempenho dos caixas pelo sistema GDP, fiscalizar e controlar o numerário disponibilizado. Ele deixa bem claro que essa função era do gerente de serviço e que o caixa subordinado a ele não tinha. Por quê? Porque o caixa e o escriturário não está enquadrado nas funções de confiança que o banco utiliza em respeito ao artigo 224, parágrafo 2º da CLT. Portanto, excelência, seja pela prova documental, seja pela prova trazida com os depoimentos das testemunhas, o banco roga que a sentença seja reformada e se faça justiça. Até porque, em decisões deste egrégio tribunal, como, por exemplo, no processo 15.06.75 de 2016, que tem como reclamante o senhor Fernando Antônio Albuquerque, foi reconhecida a fidúcia. Isso é só um exemplo de vários processos. Todavia, excelência, caso seja mantida a sentença, o que se cogita apenas por amor ao debate, que seja possível ao banco...
Acabou o tempo, viu, doutor Marcelo?
Desculpa? Que seja mantida, que seja reformada a sentença, mas, todavia, caso seja mantida, que seja possível ao banco, primeiro, compensar essas horas que sejam consideradas como extras, por analogia ao J70 da Caixa, até porque, desde 2020, está vigente o acordo coletivo e que é possível, sim, fazer essa compensação, e que, se não for possível decidir isso neste momento, mas que seja deixado para a posterior liquidação de sentença, e que seja também possível ao banco fazer a redução da jornada desses funcionários para 6 horas, com a redução proporcional do salário para ajustar de forma 6 horas, de forma a evitar o enriquecimento sem causa.
Doutor então, Frederico, concluiu? Doutora Wanda Lustosa?
Eu ouvi atentamente aí as ponderações e a fundamentação do doutor Frederico, mas eu estou entendendo, após um longo voto aqui, apreciando toda a matéria fática e ouvindo a prova oral e documental, e acabei entendendo que a função exercida pelo reclamante é eminentemente administrativa, pois não caracteriza mando ou gestão, em que pese o requerimento do banco demandado em recurso ordinário acerca da limitação da estabilidade financeira prevista na súmula 372 do COLEN-TST, esta matéria não foi objeto da petição inicial ou mesmo da sentença de mérito. quanto ao pagamento das horas extras, a súmula 109 do TST veda a compensação da gratificação de função com as horas extras extraordinárias efetivamente elaboradas. E aqui cito a súmula, então, forçoso concluir, portanto, que o cargo de gerente de serviço não se trata de uma função de confiança inserida nos ditames do artigo 224, parágrafo 2º da CLT, o que lhe confere o direito à 7ª e 8ª horas laborada como extras, calculada sobre todas as parcelas de natureza salarial, conforme normativo interno da reclamada e com o divisor de 180, mantidas as repercussões ainda em férias acrescidas de 1/3 constitucional, 13º salário, gratificações semestrais, licença-prêmio, repouso semanal, remunerado e aviso prévio aos substituídos dispensados sem justa causa, FGTS com multa de 40%. Mantida a improcedência dos reflexos postulados na licença saúde, licença prêmio, convertidas em pecúnia e participação nos lucros e resultados. E por quanto as horas extras não integram o cálculo de tais parcelas, considerando que o juiz acol deferiu a repercussão em aviso prévio, não prevalece o interesse recursal do sindicato autor quanto ao pedido, uma vez que não foi sucumbente quanto ao referido pleito. E não procede qualquer compensação, já que os valores quitados a título de gratificação tiveram por finalidade apenas remunerar a maior responsabilidade do labor desempenhado, conforme a aplicação do entendimento sedimentado na súmula 109 e 102, inciso 6º do Colênio TST. Incumbe a reclamada efetuar os requerimentos fiscais previdenciários incidentais sobre as parcelas de natureza salarial e comprová-los nos autos, respeitada a responsabilidade de cada parte, autorizada a dedução do crédito quanto à cota parte dos substituídos. Isto posto, mantenho a sentença que condenou o reclamado ao pagamento das 7ª e 8ª horas extras, com adicional de 50%, calculada sobre verbas de natureza salarial pelo período do exercício de cargo de gerente de serviço, com parâmetros e repercussões relacionadas no comando sentencial. Nada a alterar nesse aspecto. Os demais itens, juros e correção monetária, já... traçamos aqui a decisão do Supremo, e os honorários que são do sindicato também não são devidos, né? Nada reforma, estão mantendo o valor arbitrado que ele pedia pedia majoração de 15% para 20%. Entendemos que a sentença está correta nesse aspecto também. É isso.
Doutor Pedro?
Marcelo, eu tinha feito, lancei aqui a nota acompanhando a senhora relatora, mas eu, depois das tentações, eu fui reexaminar aqui e eu tenho me posicionado compreendendo que, particularmente em matéria bancária, a legislação e a jurisprudência construiu a confiança em três dimensões, ou seja, a confiança para efeito da CLT não é uma questão binária, ou é confiança ou não tem confiança. Ela é dividida em três perspectivas. A confiança genérica, a geral, de todo trabalhador, que em qualquer contrato de trabalho tem essa confiança, e uma visão até didática, assim, e a confiança específica, a confiança estrita, que são a confiança de alguns trabalhadores intermediários. Eu tenho decidido assim, né? Os meus votos têm sido nesse sentido. Então, esses trabalhadores que têm confiança específica estrita, eles têm direito às horas extras, porque eles não estão excepcionados pela confiança excepcional do artigo 62. Então, eles não se subrogam na qualidade do dono da empresa ou do representante máximo de uma grande companhia, como é o Banco do Brasil ou outra companhia. Então, quem tem uma confiança específica, eles são destinatários de uma confiança intermediária. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, no que toca, por exemplo, a gerentes, esses gerentes intermediários, é no sentido de que eles se enquadrariam ali, no meio termo. Eles têm a confiança, sim, uma confiança acima dos empregados auxiliares, caixas, mas não é a mesma confiança do gerente geral. Então, esses trabalhadores têm direito às horas extras, mas laboradas além da oitava. Então, o voto da senhora relatora é um voto para... Como ele está compreendendo, o voto é longo, mas o voto está muito bem narrado. A senhora relatora construiu um voto muito bem elaborado, mas ela, no mérito, que é o mais importante, no principal, que são as duas horas, exatamente.
Então, duas horas, a
doutora Wanda está muito bem construída. Mas eu entendo, no mérito, de modo diverso, de que só tem direito às horas além da oitava. Por isso é que eu peço vênia para, no particular, dar provimento ao banco, ao recurso do banco, para declarar que o reclamante não tem direito a sexta e sétima horas como extras. Eu vou simplificar assim.
Acompanho a senhora relatora na íntegra, presidente.
Então, por maioria, com a senhora relatora.
Obrigado, excelência.
Desculpe, doutor Pedro, é declarar que o reclamante não tem direito às sextas e sétimas horas.
A sétima e oitava horas. Assim sintetiza o meu pensamento. É.
Ok, então concluído por maioria com a senhora relatora.
Próximo.